DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia, sejam bem-vindos ao Jornal da DW África, a sua voz da Alemanha. Edição de terça-feira, dia 21 de janeiro de 2020. Moçambique, garimpeiros enfrentam barreiras para legalizar mineração artesanal em Cabo Delgado.
Quando fomos retirados, vieram alguns chineses que ocuparam na própria área. Está cheio de polícias, então nós não temos já maneira como entrar dali.
Líderes africanos e o governo do Reino Unido acertam passos para uma nova parceria económica na era pós-Brexit.
Africa is the future, and the UK has a huge and active role to play in that future.
Atores amadores da Universidade de Colônia interpretaram, através da peça teatral, a vida de quem vive nas favelas do Rio de Janeiro.
O único erro é morar na favela, mas acabam mortos por causa de um governo e uma segurança pública que não se importa com eles.
Eu, Brahim Adrama e Márcio Pessoa, estaremos consigo nos próximos 20 minutos. Bom dia. Em Moçambique, os garimpeiros denunciam as dificuldades de legalização da mineração artesanal em Cabo Delgado, no norte do país. A queixa é feita por mineiros locais que denunciam também a usurpação das áreas por si descobertas a favor de grandes investidores. A reportagem é de Delfim Anacleto, a partir de Pemba.
Alguns mineiros artesanais na província de Cabo Delgado dizem estar a enfrentar muitos obstáculos para legalizarem-se e beneficiarem dos recursos que ocorrem nas respectivas comunidades. A Associação 1º de Maio, no distrito de Anquabe, é uma das que enfrenta dificuldades ao pretender legalizar-se e obter a senha mineira. A organização explorava uma área na aldeia de Insanja desde 2013, mas em 2018 foi afastada do local, tal como contou a DW África Adolfo Monea, membro da associação.
Quando fomos retirados, vieram alguns chineses que ocuparam na própria área. Está cheio de polícias, então nós não temos já maneira como entrar dali. Uma questão de dúvida. E estamos a ver o próprio dono, que está a dizer que é dono daquela própria área, está a trabalhar com uma equipa já de chineses.
A obtenção de senha mineira é também problema para outras comunidades dos distritos de Anquabe, Montepuez e Balama. Na província, algumas organizações da sociedade civil ajudam as comunidades mineiras a obter o licenciamento da atividade, mas não tem sido uma tarefa fácil. A Agência de Desenvolvimento Econômico Local de Cabo Delgado, por exemplo, presta assistência a 6 associações, mas ainda não conseguiu obter a certificação para nenhuma delas. Carlos Dias, diretor da organização, explica a razão.
Temos enfrentado algumas dificuldades devido ao facto de, ao nível da província de Cabo Delgado, todas as áreas que nós tentamos identificar para que as associações possam realizar o seu trabalho já estão ocupadas. E estas licenças, apesar de existirem, os proprietários ainda não começaram a explorar.
Face ao cenário, o jurista Renato Wani defende a negociação com os proprietários dos certificados mineiros por forma a conceder pequenas parcelas às comunidades.
Estamos a dizer que as pessoas estão a desenvolver essa atividade em áreas que são da comunidade. Então, que em princípio deviam, em primeiro plano, beneficiar a própria comunidade. Então, nós pensamos que a saída, assim, digamos, possa ser airosa neste processo, é esta de negociação para a concessão de um espaço para que as comunidades continuem a praticar esta atividade.
Para a prática da mineração artesanal, existem atualmente 5 áreas designadas na província. Em Anquabe, onde algumas associações queixam-se de dificuldade de legalização, existia uma única área designada, que entretanto já foi ocupada.
O nosso lema é o primeiro a chegar, o primeiro a ser servido. Portanto, se tem lá na área pretendida já alguém que tenha pedido, goza do direito de exclusividade. Significa que não podemos emitir na mesma área um outro título mineiro, a não ser que haja algum acordo entre essas associações e o requerente ou o titular mineiro já existente na área.
Delfim Anacleto, DW.
E este é o assunto do dia neste jornal. A nossa pergunta foi se acha que a concessão de licenças para a exploração dos recursos naturais é transparente no seu país e acha que as empresas estrangeiras são beneficiadas. Viva, bom dia, Márcio. O que estão a dizer os nossos internautas?
Bom dia, Abraima. Bom dia aos ouvintes. O Zito Muzé, de Nampula, diz que em Moçambique a exploração dos recursos minerais não é transparente nem beneficia o povo que vive nessas áreas. Xavier Matola diz que em Moçambique não há transparência porque a exploração de recursos naturais interessa muito aos poderosos e fortes da nação. Um exemplo concreto é o dos Mailoves, ou seja, do transporte público, que operavam nas nossas estradas, que foram perseguidos e desencorajados de operar, para depois entrarem novos Mailoves dos poderosos a operar. Todos os outros foram expulsos sem serem orientados para melhorar a condição para melhor servir a população, Braima.
Obrigado, Márcio. Daqui a pouco voltamos ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A empresária angolana Isabel dos Santos afirmou, na sequência dos Luanda Leaks, em que é a principal visada, que vai lutar nos tribunais internacionais para repor a verdade. Isabel dos Santos reiterou que os Luanda Leaks, um conjunto de documentos que expõem operações financeiras da empresária, do marido, de identidades e pessoas assim ligadas, se trata de um ataque político orquestrado para a neutralizar. Isabel dos Santos afirmou que sempre trabalhou dentro da lei e que todas as suas transações comerciais foram aprovadas por advogados, bancos, auditores e reguladores. Ainda a propósito da investigação jornalística Luanda Leaks, o banco Eurobic decidiu terminar as relações comerciais com entidades e pessoas ligadas à empresária Isabel dos Santos, sua acionista indireta, devido ao envolvimento no escândalo financeiro revelado. Através de empresas assim ligadas, Isabel dos Santos é acionista de 42,5% do Eurobic, detendo a maior fatia entre os detentores de participações sociais do banco fundado em 2008. O 16º Encontro de Bispos de Países Lusófonos terminou hoje em Bissau, numa organização da Igreja Católica da Guiné-Bissau, sob o lema O Diálogo Interreligioso na Construção da Paz e do Desenvolvimento nos Países Lusófonos. No encontro que decorre desde sexta-feira, participam bispos de Angola, Brasil, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Portugal. Ausentaram-se os bispos de Moçambique, Cabo Verde e Timor-Leste. No campo político, a Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau deverá reagir hoje, através de um comunicado, à decisão do Supremo Tribunal de Justiça que ordena à CNE a proceder de início às operações de apuramento nacional com a imediata elaboração da ata onde constam os resultados da segunda volta das eleições presidenciais. Para a instância máxima da Justiça guineense, esses procedimentos não foram observados pela Comissão Nacional de Eleições antes da divulgação dos resultados definitivos das presidenciais que deram a vitória a Umaru Sissoko Embalo. A entrevista à DW África a partir de Lisboa, Sissoko Embalo anunciou que iniciaria hoje as formalidades junto dos órgãos da soberania para a sua investidura como presidente da Guiné-Bissau a 19 de fevereiro.
DW África. Deutsche Welle.
O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, foi um dos 16 chefes de Estado que aceitaram o convite do primeiro-ministro britânico Boris Johnson para participar na primeira cimeira de investimento Reino Unido-África, onde estiveram 21 países representados. O Reino Unido pretende, com o evento, preparar para o pós-Brexit, pelo que colocou os olhos na economia africana, disse o próprio primeiro-ministro Boris Johnson. É claro que queremos construir um novo futuro de comércio livre entre nações do mundo. É exatamente o que estamos a fazer agora. É isso que vamos embarcar no dia 31 de janeiro deste mês. Mas quero intensificar e expandir essa tendência de forma que vai muito além do que nós vendemos a vocês ou o que vocês, africanos, nos vendem. Discursando no painel Oportunidades de Crescimento em África, o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, apelou aos empresários britânicos para investirem no país e contribuírem para a criação de empregos e maior justiça social. O presidente moçambicano salientou a importância do investimento público e privado na economia, reconhecendo ser fundamental à estabilidade política e social, à melhoria do ambiente de negócios. Nilce viajou com uma delegação de 26 empresas, a maioria ligadas ao agronegócio, com o objetivo de angariar recursos financeiros. Na abertura da cimeira, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que quer tornar o Reino Unido o parceiro de investimento favorito dos países africanos e urgiu os líderes presentes a aproveitar as oportunidades oferecidas pelo pós-Brexit.
Africa is the future.
África é o futuro e o Reino Unido tem um papel enorme e ativo a desempenhar nesse futuro. Espero que concordem que somos e seremos um parceiro não só grosso, mas também um parceiro muito fino. Para esta primeira cimeira de investimento, Boris Johnson conseguiu a participação de 21 dos 54 países africanos, incluindo 16 chefes de Estado. Aproveitou a ocasião para falar sobre o tema imigrantes.
Você vai ouvir, meus amigos.
Vão gostar de ouvir, os meus amigos, que uma coisa está a mudar no Reino Unido. O nosso sistema de imigração está a mudar. Eu sei que é uma questão que as pessoas levantaram contra mim no passado, mas a mudança está a chegar e o nosso sistema está a tornar-se mais justo e mais igual no seio dos nossos amigos e parceiros mundiais. Tratando as pessoas da mesma forma, não importa a sua origem. Estamos a colocar o ser humano em primeiro lugar, antes de olhar para o seu passaporte. Só assim seremos capazes de atrair os melhores talentos do mundo, onde quer que eles estejam. Entretanto, o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Akimuni Adesina, anunciou à margem da cimeira em Londres uma parceria de financiamento de infraestruturas de 80 milhões de dólares com o governo britânico. O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento instou os investidores britânicos a olharem para a África, onde o Reino Unido pretende aumentar os interesses económicos. Segundo o governo britânico, foram assinados contratos entre empresas britânicas e parceiros africanos durante a cimeira, no valor de mais de 7,6 mil milhões de euros, em setores como infraestruturas, energia, retalho e tecnologia. Participaram na cimeira os líderes africanos da Costa do Marfim, da República Democrática do Congo, Egito, Gana, Guiné-Conakry, Marrocos, Moçambique, Nigéria, Quênia, Malawi, Mauritânia, Ilhas Maurícias, Ruanda, Senegal, Serra Leoa e Uganda.
DW Notícias.
O Fórum Económico Mundial de Davos, na Suíça, começa hoje e deverá contar com cerca de 50 chefes de Estado e de Governo, incluindo o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, entre os quase 3 mil participantes esperados. A 50ª edição do Fórum, que decorre até ao dia 24 de janeiro, tem entre as convidadas a ativista sueca Greta Thunberg, que será a principal oradora de um debate da luta contra as alterações climáticas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fará um discurso especial antes da abertura da reunião para marcar os 50 anos de existência do Fórum de Davos, cuja primeira edição remonta a 1971. O Senado dos Estados Unidos da América inicia formalmente o julgamento político do presidente Donald Trump, com os democratas a procurarem novas testemunhas de acusação e os republicanos a tentarem um processo rápido sem sequelas políticas. O julgamento do processo de destituição de Donald Trump teve uma fase inicial na semana passada, com o julgamento e juramento, aliás, do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, John Roberts, que conduzirá os trabalhos, mas inicia-se hoje a sua fase formal, onde os senadores atuarão como juízes. Um homem de 89 anos morreu infectado com o coronavírus no centro da China, onde o surto começou e que já infectou mais de 200 pessoas, informaram hoje as autoridades locais. O novo vírus é semelhante ao que provoca o síndrome respiratória aguda grave, mais conhecida como pneumonia atípica, que infectou os primeiros doentes no sul da China em 2002 e se espalhou a mais de 20 países, matando quase 800 pessoas. A ministra da Defesa francesa, Florence Parly, anunciou hoje em Bamako, capital do Mali, novas operações militares no Mali, Burkina Faso e Níger, onde a França e os aliados pretendem concentrar esforços contra as insurgências jihadistas na região. A ministra da Defesa de França não especificou, contudo, detalhes sobre as operações militares que vão ser realizadas. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, será recebido na quarta-feira pelo chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, em Bruxelas, no âmbito de uma viagem à Europa, foi hoje anunciado. E na página cultural do Olho conta que o Teatro Lusotaca apresentou na cidade alemã de Colónia a peça teatral Os Ninguéns, encenada maioritariamente por estudantes da Universidade da Colónia, na Alemanha. A produção retrata a dura realidade vivida por moradores das favelas do Rio de Janeiro, no Brasil. Selma Inocência esteve lá e traz à rádio o teatro ao vivo.
A instrumental do hino da Bossa Nova soa do estúdio Bon Call. É aqui onde foi apresentada de 15 a 18 de janeiro a peça Os Ninguéns, produzida pelo Teatro Lusotac. Quem ensaia o clássico de Vinícius de Moraes e Tom Jobim é o alemão Tobias Nass.
Amigo é brasileiro em Espanha e ele me mostrou muita música do Brasil e aí começou meu amor e interesse para a música brasileira.
Enquanto isso, o resto do elenco está confinado no camarim para acerto de figurino e maquilhagem. A peça conta o dia-a-dia dos cidadãos que vivem no interior das favelas da cidade do Rio de Janeiro.
Há um véu entre as casas, entre as classes, entre os bancos. Há um véu, uma cortina, que para atravessar só rasgando.
O ritmo do funk entretém as pessoas e alivia a tensão de viver nos morros, onde a exclusão social é acentuada.
Se envolveu com a gente.
Mas a insegurança absorve toda a esperança de dias melhores e torna a vida um curso de sobrevivência.
Eu tô aí mais nervoso do que com os negócios lá do Aloysio.
O alemão Daniel Paiva tem a tarefa desafiante de interpretar um traficante.
É bom, mas é estranho, porque o Maicon é uma pessoa totalmente diferente da minha personalidade. Ele tem contatos com várias pessoas da favela, usa as pessoas para as coisas que ele quer.
A experiência de aperfeiçoar a língua portuguesa leva o grupo multicultural a ter maior interesse pela cultura brasileira, segundo a produtora do teatro, Mariana Souza.
A gente coloca e faz uma mistura total entre todos nós. E eles são da Alemanha, da Argentina, do Chile, do Brasil, de Portugal. E eles vieram aqui colocar um tema, uma temática do Brasil. E eles fizeram isso com toda a paixão, todo o amor deles.
A avaliação do público é positiva. A história mexeu com os espectadores.
Eu já conheço a realidade no Brasil, eu conheço um pouco a realidade nas favelas. É, bom, é sempre pesado ver, né, realmente.
O único erro é morar na favela, mas acabam mortos por causa de um governo e uma segurança pública que não se importa com eles.
Este grupo de teatro estudantil apanhou bem uma realidade brasileira, retratando personagens sociais como personagens de palco.
O grupo de teatro, que já existe há 14 anos, apresenta Os Ninguéns noutras cidades a partir de fevereiro.
Nós vamos apresentar a peça também em Bonn, na Deutsch-Brasilianische Gesellschaft, no Kult 41, no dia 11 de fevereiro. Tem também o festival de teatro, o Festival Grafite. Esse ano eu acredito que vai ser em Metz, na França.
Os Ninguéns, que custa menos.
DW, Espaço do Ouvinte.
E Márcio, também domina a atualidade as denúncias jornalísticas contra Isabel dos Santos. Ontem entrevistamos o ativista angolano Rafael Marques e os ouvintes estão a comentar o tema.
Edmundo Sudiano diz: Rafael, tens que falar de Manuel Vicente, o protegido de João Vicente. Elisha João diz: estou à espera da ação de Moçambique. Nós nossos ativos estão cheios no estrangeiro, aquelas contas suíças. Heidi Velasco afirma é o fim de uma que causou para o início de outra que está a causar. Afono da Silva, ou Afonso da Silva, diz a verdade, tarda, mas não falha. Honoria Monjani reage às declarações de Rafael Marques sobre o fim político da família dos Santos, oxalá que seja assim. Johnny Catena diz que pelo menos estão a aparecer os protagonistas da crise. E Nabi Elias Faustino pede, me façam uma boa investigação de onde veio o dinheiro do Quero. E pergunta, os jornalistas são de quais países? São jornalistas investigativos de mais de 20 países.
Brasil. Obrigado, Márcio. Obrigado, ouvintes. A todos os votos de um bom dia e fiquem conosco. DW.